Yeah.
Alguma vez tinha planeado um aniversário com tanta antecipação? Ainda estava a ser pré-preparado, não é? Mas se já tinha preparado um aniversário com alguma distância, como neste caso?
Não, quer dizer, eu geralmente não festejo mais as datas redondas, não é? Quando fiz 70 anos, fiz uma grande festarola para os meus amigos, pá, foi muito, muito especial. E depois, pronto, este ano estaria a preparar-me para repetir a brincadeira, não é? Quer dizer, reunir os meus amigos, e é evidente que tudo isto inviabilizou isso, até toda esta porcaria desta peste moderna inviabilizou isso, porque não ia, como é evidente, arriscar a infectar os meus amigos, ou ficar infectado, ou claro, uns infectarem outros, etc. E então, pensou-se numa alternativa que não deixa de ter piada, percebes? Que é, embora muito limitativa, não é? Que é pensamos em fazer um concerto, e escolhemos o Maria Matos, porque era um teatro com o qual eu tinha já, inclusive tenho um disco chamado 9:30 no Maria Matos, mas que havia uma tradição. Fiz lá vários concertos com grande prazer, e pese embora a sala está reduzida à metade, era algo que queríamos fazer, estar num palco, no fim de contas, que é a nossa função também, que é o meu prazer também musical. Nós estamos com sede de concertos, e então achamos que isso seria uma maneira também condigna de comemorar o aniversário, um bocado insólita, de facto. Mas é um prazer também remexer um pouco no meu repertório, até porque não vamos fazer o mesmo alinhamento que temos vindo a fazer. Provavelmente começarei sozinho e depois vamos acrescentando músicos. Estamos a estudar esse figurino. O que há de extraordinário num concerto ao vivo é que, como num performance, numa peça de teatro, etc., é que uma vez que, digamos, os dados estejam lançados, uma vez que comece, isso tem que ser levado até o fim, com energia e emoção sempre constantes, não é? A energia tem que... não chega se não houver essa emoção, não é? Não é só... não é só algo de histriónico ou algo de mecânico. Há sempre uma emoção. Essa emoção é partilhada com o público, aliás, não é? Porque eles também nos estão a dar vibrações e energia, e de facto esse exercício de partilha é-me essencial. Pronto, e no fim de contas foi isso que... e também outra coisa, não é? Quer dizer, o facto de também tocar com a minha banda, que é a minha banda, de muitos assessores, não é? E deles também terem sempre vontade, muitas vezes, de renovar arranjos, de remexer no material, de ir buscar uma canção que estava esquecida numa prateleira e desempoeirá-la, digamos, dar-lhe o beijo da bela adormecida, não é? Se bem que agora, pá, é preciso cuidado com os beijos, mesmo nas velas adormecidas.
Das distâncias, não é?
Com distâncias. Mas pronto, um beijo virtual.
Seria estranho, Sérgio, por exemplo, a altura falou sobre a hipótese dos concertos passarem a ser todos online, virtuais, à distância. É uma coisa que já se percebeu que não vai ser assim, mas na fase pior da pandemia temia-se.
Não, só como solução provisória, porque eu acho que nada substitui a emoção, lá está, do ao vivo. Eu acho um bocadinho, no limite, um bocadinho deprimente. É evidente que foram as circunstâncias que determinaram isso, e teve que se fazer numa certa altura. Mas, por exemplo, aqueles... Eu nunca assisti a nenhum, nem sei se quer assistir, mas aqueles concertos de drive-in...
Ah, sim.
Acho, de facto, um pouco deprimente, não é? Quer dizer, sem nunca ter estado lá. Mas pronto, joga-se com as armas que se pode.
O Sérgio falava um pouco da festa que fez para os 70 anos, a festa de aniversário, também do que estava a preparar. Há quem não seja grande fã de festejos de aniversário, mas o Sérgio escreveu recentemente também que queria uma grande festa este ano, num texto sobre a comemoração que aí vem e que não foi possível. Tem dado por si, com mais vontade de comemorar a vida e uma vida, esta vida de escritor de canções, também, do que preocupado com a passagem do tempo? Ou seja, ou é uma coisa que sempre teve e que não é da
grande? Não, eu nunca fiz nenhuma resistência em relação a aniversários, embora quando eu sou de 31 de agosto, e era sempre um bocado estranho quando era miúdo, que grande parte de nós passámos as férias em Ofir, e era um bocado estranho não estarem os meus amigos, digamos, para uma comemoração de aniversário, de maneira que sempre achei assim como um ato um bocadinho não muito relevante, percebes? E de facto eu não festejo todos os anos, posso festejar com um grupo de amigos muito restrito, mas não festejo os meus anos todos os anos, eu festejo outras coisas que são igualmente importantes.
Claro.
E que essas que até podem contar mais do que os anos. Não sou um fanático dos aniversários.
Certo. Há uns bons anos, numa entrevista, o Sérgio dizia: quando se tem 60 e tantos anos, 2 ou 3 anos não tem importância. O que tem importância é já não ter os 20. Ainda sendo isso?
Oh, cada vez mais, claro. Quer dizer, à medida que os anos correm. E uma pessoa começa a pensar assim: epá, mas quanto tempo falta? E isto é inevitável, e temos também que encarar isso, não é? Porque, como diz a minha canção, o elixir da eterna juventude estava amarrado, não é? Falsificado. E portanto, eu sei que eu tenho uma boa energia, tenho uma alegria de viver grande, gosto dos prazeres da vida, gosto dos meus amigos, gosto da família, dos meus filhos, dos meus netos, etc. Mas eu sei que o tempo passa e não há, eu sei olhar-me ao espelho.
Nesse texto a propósito do concerto, achei interessante uma expressão que lá tinha, em que dizia que a saúde tem-se mantido geralmente por perto.
Por perto, sim.
E geralmente. A minha dúvida era se nos anos recentes tem-se mantido sempre por perto, ou teve aqui alguns sustos de que tenha conseguido recuperar bem ou se nestes anos recentes não.
Não.
Tem-se mantido sempre por perto, na verdade.
Não, isso, quer dizer, isso é preciso. Aí já é o boletim de saúde, percebes? Quer dizer, tinha que se falar com o meu médico. Não, mas. Felizmente tenho tido saúde, mas já tive problemas, já tirei há 25 anos, ou 30, já tirei 20 centímetros de intestinos, mas felizmente correu tudo bem, como tudo.
Nestes tempos e hoje em dia, quanto do dia-a-dia do Sérgio é que normalmente é ocupado pela música, entre os seus muitos interesses?
A música não ocupa 24 horas, com certeza, senão não estavam aqui estes livros, portanto não me ocupa 24 horas, mas o que acontece é que a música é uma segunda respiração para mim. A música está, apesar de tudo, muito presente. E gosto de ouvir, e sou muito eclético, e não me pergunto agora o que é que eu ando a ouvir. Por acaso, ontem até comprei o último disco do Dylan, mas ainda não ouvi. Quer dizer, ouvi uma ou duas canções. Mas sou completamente eclético, de manhã gosto de pôr música barroca, muitas vezes, ou Bill Evans, ou Keith Jarrett. Mas a música acaba por estar sempre presente, e tenho um repertório mental muito grande. Eu tenho amigos com quem, tenho um grupo de amigos com quem almoço, eu refiro canções com a letra, etc., e dizem: tens uma memória brutal. De facto, tenho boa memória. Já se foi um bocado porque, com as drogas todas, mas enfim. A memória fica um pouco mais
mas ainda vai repescando as canções.
Sim, completamente. Escrevi um livro de crónicas chamado Caríssimas 40 Canções, com músicas de outros, porque gosto também de partilhar com outros aquelas canções que são para mim especiais, ou aqueles autores que são para mim especiais.
Exatamente.
O meu critério nessas crónicas foi por vezes um autor, e agora este é indispensável. Caetano é indispensável, não sei cá, o Chico, ou o Dylan que falei, ou o Brel, etc. E agora que canção? Outras vezes era apenas, o critério era apenas uma canção especial, por alguma razão. Eu queria realçar e queria trazer à tona. Foi uma prática semanal muito estimulante.
E vem aí uma canção nova. O título da canção pega numa expressão que tem sido muito usada por estes tempos, o novo normal. Eu estava curioso esta expressão. O que é que lhe interessou tanto nesta expressão para dar título a uma música, o facto de ser tão predominante, ter aqui alguma...
Sabes, foi tão usada que é quase uma banalidade. Sim. Mas é evidente que é, que tem muito, tem um sumo, digamos, perverso, porque este novo normal não é nada normal, não é? Quer dizer, nem queremos viver para sempre assim. Portanto, é uma espécie de realidade que nos caiu em cima, de uma maneira completamente inesperada, quando este vírus começou a brotar. Achámos que estava muito longe, não é? Estava na China. E depois, de repente, estava à nossa porta e de repente estava a invadir-nos o nosso dia-a-dia, os nossos gestos cotidianos, a limitar-nos de uma maneira estúpida, a fazer morrer gente, a fazer ficar doente, não é? E foi uma coisa galopante, foi isto, é tal coisa exponencial, não é? De repente parece que não vai subir e de repente começa a subir e a gente vê a situação desgraçada de certos países, piores que os nossos, que são também muito mal, muitas vezes muito mal governados, mas nem sempre. Quer dizer, é evidente que os casos lamentáveis do Bolsonaro e do Trump são casos que potenciaram e potenciam esta doença, mas há outros países que não têm governantes da mesma responsabilidade e que estão também muito assolados por esta história toda. E em relação à canção, o que eu quis foi resumir algumas, digamos, realidades. E um bocado um desejo que é expresso a esta altura na canção, que tudo não passou de um pesadelo fugaz, uma história do medo largada ou ouvida em segredo. Uma espécie de um... E se a gente acordasse e afinal de contas não tivesse acontecido nada? Há assim, no meio da canção, uma espécie de um sonho irrealista, não é? Mas uma espécie de um desejo utópico.
Mas as circunstâncias, a realidade, continuam a impeli-lo para a escrita? Ou seja, escreve aqui uma canção a propósito das circunstâncias, lá está, daquilo que está a acontecer no mundo, nos modos de vida, na organização social, continua a ser um motor para ter vontade de escrever?
As circunstâncias muitas vezes impelem-nos, é isso, mas muitas vezes não é isso, Muitas vezes é algo de... Há um ímpeto criativo, sem dúvida, isso até inclusive não se exprime só nas canções, exprime-se também na ficção narrativa, que eu tenho praticado muito, mas esse ímpeto narrativo não vem só do cotidiano, vem também de uma vontade de contar histórias, muitas vezes de pôr personagens em cena, de, digamos, quase como um exercício de dramaturgia, não é? Mas por outro lado, muitas canções são só reflexões, interrogações, olhares sobre o mundo, com certeza, e olhares críticos, mas tem muitas canções que têm pontos de interrogação. O que eu gosto de suscitar respostas aos outros, ao mesmo tempo que relato algo que me é próximo, estar também noutra dimensão com os outros.
ou pelo menos também pôr os outros a fazerem essas perguntas, ou a lembrarem-se dessas perguntas, ou a confrontarem-se com
não,
essas
e
questões.
Cada pessoa interpreta à sua maneira. Aliás, muita gente me vem, há algumas canções, obviamente, que são mais citadas, não é? Sei lá, o primeiro dia é muito citada, etc. O brilhozinho nos olhos, etc. Mas há pessoas que têm canções especiais para eles porque lhes bateu num determinado momento da sua vida e ficaram com essa canção como algo de referencial para um momento da vida, não é? E isso pode ser até muitas vezes por razões muito positivas ou até por razões negativas, não é? Houve uma vez um homem que me disse: há uma canção sua na qual penso muito, que é... E eu penso, pronto, é aquela óbvia. E ele diz: toda a gente passou horas em que andou desencontrado, como à espera do comboio na paragem do autocarro. E ele disse: a minha vida foi tantas vezes assim. E dizia aquilo com uma certa amargura, não é? Foi muito tocante aquele momento. Eu acho que um dos segredos, perguntam muitas vezes se é que as canções têm uma longevidade grande. Eu penso porque eles tocam num determinado ponto que é comum a todas as pessoas, mas que ao mesmo tempo é especial para algumas, mais especial para algumas do que outras, não é? Bom,
e tem a vida lá dentro.
Sim.
Num dos textos em que a canção é apresentada, que foi divulgada a propósito da canção, usa-se, chamo-me de ser, a palavra crónica. Usando-se ali a leitura das canções, a comparação entre canções com crónicas do seu cotidiano, Sérgio, e como crónicas do nosso cotidiano. E o nosso cotidiano, estou a citar o próprio texto. É assim que também se sente, ou seja, nós já conhecíamos a expressão escritor de canções. Também podemos usar a expressão cronista de canções?
Não fui eu que escrevi isso. Essa das,
pois é que eu perguntava se...
Não. Das crónicas. Quer dizer, aceito como uma, enfim, uma frição entre outras, mas o que há de característica das minhas canções, ironicamente, é não terem uma característica única.
Certo.
Porque a minha paleta, digamos, de cores é variada, não sou monocromático, o que não tem, não teria mal nenhum em si. Há certos autores que têm, são muito mais dentro, digamos, do mesmo universo, sempre a explorar o mesmo universo, e que, no entanto, são riquíssimos, não é? Mas eu gosto muito de experimentar géneros, inclusivamente. Eu, por exemplo, que não sou fadista, compus muitos fados para vários fadistas, não é? Quer dizer, para o Camané, para o Cássio do Carmo, para a Mísia, para a Cristina Branco, etc. E no Quilas, ali a Gama canta o fado do Quilas, etc. Inclusive, mas não sou um fadista, mas gosto de experimentar esse género. Aliás, eu vou fazer agora, ainda este ano, não é? Estava para fazer em abril, mas teve que ser adiado, um espetáculo com o Filipe Raposo, que se vai chamar Os Fadinhos do Godinho, em que eu vou interpretar essas canções que eu dei a outros, à minha maneira. Sei, eu não sou fadista, portanto cantarei à minha maneira, porque são canções também. São canções para lá. Portanto, eu acho que o que é interessante nas canções é poderem ter múltiplas leituras e serem compatíveis. Eu próprio já fiz, já cantei canções minhas de género, de maneiras muito diferentes. Por vezes,
mudando o arranjo. A canção ganha uma vida diferente.
Ganha uma vida diferente, sim, sim. O arranjo não é só o vestimento, ela dá uma outra vida. Parece que muitas vezes que é uma canção nova. Sempre tive uma componente rock, mas o pop rock, digamos. Mas tive muito também uma componente folk, ou folk rock, não é? Quer dizer, ou inspirada em certos ritmos populares portugueses. Mas uma canção é um ente vivo, não é? É um ente vivo. E mesmo esta canção, O Novo Normal, que teve um parto um bocado, estou a dizer a nível de arranjo, um bocado prolongado, até se encontrar um bocado o tom do que seria, Mas ela é um ente vivo que vai continuar a existir e pode ser que leve, digamos, voltas se continuar a ser tocada.
Certo.
Espero que já como uma recordação do passado, mas não vai ser tão cedo.
Para uma pessoa a quem a palavra liberdade significou e significa tanto como significa para o Sérgio, este período de novo normal foi uma provação? Foi difícil ou até contraditória a ideia de ter de se abdicar de liberdade individual?
Claro que sim, não é? E aí falo de liberdade individual, a própria canção fala disso. Referei essas ânsias de beijos e abraços. A própria canção refere esse distanciamento necessário como uma coisa não normal, digamos, mas há uma grande, evidente no título da canção, há desde logo uma ironia muito grande, que é a ironia de tudo que ironia terrível de tudo o que está a acontecer, não é?
E a própria palavra normal aplicada a uma circunstância destas.
Caetano dizia há muitos anos: visto de perto, ninguém é normal. Eu lembrei-me dessa definição dele quando fiz esta canção. Para não ter nada a ver.
E esta privação de liberdade, presumo que nunca tenha vivido algo assim deste género, especificamente assim, acho que ninguém, pelo menos.
Nem eu nem ninguém, não é?
Certo. Isto foi mais complicado. Falou-se da invisibilidade também, da circunstância, do inimigo que nos retira esta liberdade individual.
Sabes que a noção de liberdade e de prisão, digamos, eu já estive preso fisicamente no Brasil, mas a noção de prisão pode revestir muitos aspectos, porque quando se está, por exemplo, agarrado a uma cama de hospital, ou quando se tem uma doença grave, ou quando se tem um desgosto de amor a alguém muito próximo que morre, que se vai, são formas de prisão tão grandes como, digamos, como as que são, as que é sujeito muitas vezes um povo que tem um líder autoritário, percebes? Mas de qualquer maneira, penso que cá em Portugal nós nesse aspecto realmente conquistamos uma liberdade instalada que é precária, sempre precária, e é sempre preciso lutar por ela, mas de qualquer maneira que é invejável, não é? Quer dizer, eu acho que continuo a achar, e isto não sou só eu, que realmente o 25 de Abril foi uma data charneira justamente extraordinária.
Sérgio Godinho, músico, à conversa com o jornalista do Observador, Gonçalo Correia. Sérgio Godinho, que completa 75 anos no próximo dia 31 de agosto, ocasião para uma série de 4 concertos no Teatro Maria Matos, em Lisboa, nos dias 31 de agosto, 1, 15 e 21 de setembro. A conversa que escutámos nos últimos 20 minutos vai estar disponível nas plataformas podcast e também em Observador.
Olá, eu sou Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.